The time is 11:00 2013. We will shortly begin the Joint Atlas II Capacity Building Workgroup and Regional Secretariat's meeting for ICANN 48 in Buenos Aires.
Good morning, everyone.
Bom dia a todos. Vamos começar. Bom dia. Este é o grupo de trabalho. Esta é a reunião das secretarias e do grupo de trabalho de gestão de capacidades para ver como avançar com a ajuda de todos os, de todas as ralos, a fim de obter um enquadramento e ver como vai ser visto do início ao fim, ou seja, sábado, domingo e o resto da semana até Londres. Haverá uma outra reunião que acontecerá e que será sobre criação de capacidades, sobre o grupo de trabalho de criação de capacidades. A ideia destas duas reuniões é poder falar para ver como vai ser tudo visto. Não queremos falar de coisas específicas, pois vamos falar sobre os resultados, mas nós temos as análises, e isso será publicado, né? Então, qualquer coisa que vocês queiram falar sobre o que estamos tratando agora, vou perguntar se há perguntas com relação a este tema. Não há perguntas? Bom. Tijane, poderia nos atualizar sobre os resultados do Atlas 2? Tijane falando. Muito obrigado, Eduardo. Posso falar em francês? Tijane Benjamin, que está falando, preparamos este questionário a fim de planejar a cúpula. Precisamos dados da enquete para decidir sobre os temas que vamos abordar e para preparar o cronograma da semana e para também decidir sobre as zonas ou as necessidades que as áreas, ou sobre as quais as áreas precisam de criação de capacidade. Acho que 15 ou 20 pessoas participaram desta enquete, o questionário. 15 ou 20% das ALS participaram. E estamos agora no processo de análise. Parte das questionários não são fáceis de serem processados, pois os temas, alguns temas são abertos. E estas perguntas abertas são difíceis, né, de contabilizar numa tabela. É um trabalho difícil que estamos fazendo. E, por enquanto, temos tudo o que precisamos para fazer, mas não fizemos até agora. O que eu gostaria de pedir a Eduardo, pois ele está com a linha do tempo, e então peço para tomar a linha de tempo e decidamos claramente quem fará o que e quando, porque nós vamos ter dificuldades, porque não temos muito tempo, né, disponível. Especialmente porque vamos organizar criação de capacidades para as estruturas at large. Isso leva tempo. Então, é por isso que estão todas as ralos aqui presentes. Gostaria de ver com as ralos como vamos levar adiante essas sessões de capacidades, quais as ferramentas. E já que está a Sandra aqui com a gente, vou pedir a Sandra que se manifeste, que fale sobre a Academia da ICAN, pois o Grupo de Trabalho de Criação de Capacidades definiu as necessidades e também poderíamos definir as ferramentas necessárias para esse trabalho. E será decisão da Academia como fazer esse trabalho. Então, Sandra, que ela está conosco, vai nos ajudar. O difícil a fazer agora é fazer a divisão do trabalho, né, que está nas nossas mãos. E agora, porque não disponibilizamos de mais tempo. Fala, Eduardo. Wolf, você queria acrescentar alguma coisa? Wolf Luflick está falando para o registro. Se Tijane me permite, eu não concordo com seu último ponto. Não vejo que haja relação com a academia. Eu entendi que talvez existam certas necessidades de criação e medidas de criação para capacidades que sejam prévias à Atlas II, pois há novas ALS que não são experientes, que desconhecem o contexto e tudo mais. Eu concordo com o fato de que deve haver casos em que esse tipo de assistência ou treinamento é necessário para as ALS europeias. Muitos dos membros somos velhos, experientes, e os últimos membros que ingressaram, eu estou percebendo, e sobretudo na última Assembleia Geral, eles ingressaram nessa discussão. Portanto, no nível regional da Europa, não estou observando necessidade de contar com um programa para a criação de capacidades. Porém, dependendo do contexto regional, talvez possa existir uma necessidade. E então, acho que isso deve ser levado adiante, né? Deve ser um passo complementar ao planejamento, ou para o planejamento. E como eu mencionei ontem, eu observo toda a preparação do Atlas em toda a sua totalidade, com diferentes partes, passos, etc., com elementos constitutivos, e refletem diferentes necessidades. Estamos fazendo o melhor possível para preparar, treinar os nossos novos membros com diferentes meios para a cúpula, para que eles não cheguem. Para que cheguem, melhor dito, à cúpula como consumidores. Não, para que não cheguem como consumidores, e sim cheguem com um papel participativo a essa reunião. Eduardo fala. Então, fala Tijane, então você não está em desacordo, né? Não, estão dizendo a mesma coisa, porém de forma diferente, está dizendo Eduardo. Talvez a maneira em que deve ser feito. Quando ontem falei com o Tijane sobre a sessão de criação de capacidades, uma coisa que pensei é que quando uma vez que a gente souber o tipo de capacidade de treinamento, né, que a gente queira dar, eu pensei, se isso acontece em junho, quantas semanas antes de junho devemos fazer? Porque se fizermos antes, por exemplo, em março, quando a gente chegar em junho, as pessoas já terão esquecido, né, de tudo o que aprenderam. Então, precisaríamos pensar em fazer algum seminário via web para que as pessoas fiquem atualizadas, tenham informação. Já mais próximo, quando a reunião estiver mais próxima. Se vocês têm alguma outra ideia, por favor, seria bom que expressassem. Os seminários web são bons para atualizar as pessoas, é o que eu penso, né? Digamos, sobre o sistema da ECAM, mas acho que precisamos pensar, identificar dentro de nós as pessoas, digamos, experientes, que talvez essas pessoas podem ser mentores dessas ALS, porque não há nada melhor do que um bate-papo presencial, né? Os seminários online são bons para obter ideia, mas não há nada melhor do que ter alguma coisa presencial. Bom, já que estamos falando em sábado, domingo, cúpula real, isso vai acontecer durante a semana toda. Porém, o nosso trabalho acontecerá sábado e domingo. Espero que as ALS se misturem, digamos, com o resto da semana para que possam ter outras atividades. E os mentores poderiam ajudar essas ALS no trabalho da GNS. Ou, de repente, se eles estão interessados em participar de uma reunião como esta aqui, alguém que possa dizer, explicar para eles de que se trata o debate, para que possam entender. Muitas vezes há pessoas que participam das reuniões, porém não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Alguma ideia, comentário a respeito disso? alguma coisa a dizer sobre os resultados da enquete ou questionário? Poderia nos dar mais detalhes? Não? Muito bem. Agora, então, vamos considerar que são as coisas que precisamos fazer para compilar, coletar todas essas questões. Tem ideias sobre como unir tudo isto, coletar? Fala Tijani Benjamin. Obrigado, Eduardo. Bom, temos que utilizar a presença das HALUs aqui na sala, o que é muito importante. Por que decidimos fazer esta reunião conjuntamente com as secretarias? Porque sem eles não poderíamos organizar uma cúpula. Precisamos deles, né, para tudo, especialmente para chegar às ALS, às estruturas at large, como a melhor maneira de comunicar a informação e o conhecimento para eles. Né? Estamos engajados nesse projeto, mas como fazer? Qual é a melhor maneira? Quais as ferramentas a serem utilizadas? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também precisamos da contribuição deles ou delas, né, com relação à organização geral e ao planejamento geral da cúpula. Talvez devamos dar a palavra para essas HALUs, né, para as HALUs, para que elas apresentem um detalhe, para que eles nos digam como fazer essa construção da capacidade. Seu Eduardo, para o registro, quando você diz as contribuições com relação ao planejamento, você está falando do processo de planejamento ou o planejamento dos eventos que terão, que acontecerão durante a semana? Tijani agora está falando. Eu estou falando da visão geral. Fala, Eduardo. Muito bem. Vamos começar com a HALU para ver o que essa HALU pensa, quais as melhores maneiras para comunicar e as ferramentas para se comunicar com as HALUs. Estou falando das que estão aqui presentes.
Yeah. Oh, you're not talking. Okay. Well, if any other RALU that wants to talk, give ideas on how to be-
Mais alguma HALU queira apresentar suas ideias sobre a melhor maneira de comunicar? Ou as estruturas, com as estruturas at large, Silvia está com a palavra. Eu vou falar em espanhol. Acho que talvez possa falar um pouco em nome de todas as HALUs, devido às reuniões de secretários que nós temos. Acho que vamos continuar trabalhando sempre da mesma forma que temos feito até este momento, buscando nos comunicar nas teleconferências mensais para incentivar as pessoas e começar a transmitir conhecimentos e a importância de LAC2 e as listas de e-mails. Continuar insistindo também, como já fizemos, para conseguir este resultado tão alto, tão elevado de respostas à pesquisa que foi, no caso particular de LAC-HALU, de me comunicar ou buscar de que não fosse de me comunicar individualmente com cada um dos representantes das ALS, quer for, seja por e-mail ou telefonicamente. Então, acho que devemos continuar trabalhando nesse sentido. Para, como disse o Wolf, as que são antigas ou sempre estão participando já sabem da importância e dos requerimentos que vamos ter para estarmos preparados e que Atlas 2 seja frutífera para todos. Então, acho que devemos continuar trabalhando, insistindo com cada um para conseguir esse resultado elevado. Mais alguém quer falar? Ayan, para o registro, concordo com a Silvia que os correios e os e-mails são as ferramentas de comunicação mais importantes para a HALU. São muito diversos e nós estamos muito longe uns dos outros. Então, os e-mails são a única ferramenta utilizada até este momento. Mesmo quando tenha havido necessidade, não existia a possibilidade de telefonar, não podíamos chegar às ALS pessoalmente. Mas em alguns casos, por exemplo, para quem não apresentou as pesquisas, os questionários, como tratamos a questão? buscamos as pessoas que estão na junta, por exemplo, se há uma ALS, e sabemos que é um membro da junta que trabalha nessa ALS, e nós enviamos um e-mail a essa pessoa dizendo que deve entrar em contato com as ALSs, averiguando para saber se há alguma mudança do nome de contato ou se as pessoas estão disponíveis. E além desse e-mail, também procuramos uma comunicação pessoal com cada um deles. Fala, Eduardo. A Silvia está com a palavra. Quero fazer uma pergunta com relação a como fazemos com as ALSs com as quais não podemos entrar em contato ainda. A minha pergunta é como fazemos com as ALSs que participaram em 2009 no primeiro Atlas e que a partir desse momento, estou falando no caso específico de Akhalo, desde 2009 nunca mais entraram em contato, nunca responderam nenhum e-mail, mas responderam o questionário com a intenção de ir a Londres. Passaram 4 anos, estamos em 2013, e nunca mais entraram em contato nem participaram, mas responderam sim à pesquisa, o questionário para ir a Londres. Acho que isso também deve ser tratado. Obrigado, Silvia. Fala, Eduardo. Obrigado, Silvia. Fala, Eduardo. Fala, Garth Bruin. Podemos solucionar essas situações com uma estratégia geral, incluir todas as ALSs e dar a elas algo a fazer, algo concreto para fazer na preparação para a cúpula e depois que possam ser testadas. Há muitas razões pelas quais as pessoas podem não estar em contato. Na Nahalo, nós temos pessoas que vêm aos chamados mensais todos os meses, sem faltar, mas não são participantes ativos. E nós queremos obter, de algum modo, um modo de chegar até eles. É necessário fazer 2 coisas. Como querem impulsionar projetos como a ALSs? Que temas elas querem tratar? E, em segundo lugar, dar uma tarefa para a reunião em cúpula. Isso pode levar também para a medição, pode colaborar para a medição. Obrigado, Garth, diz Eduardo. Darlene está com a palavra. Fala, Darlene Thompson. Concordo com você, porque quando nós montamos a equipe, algumas pessoas diziam que queriam fazer alguma coisa com a ICAM, mas não sabiam em que espaço se inserir. Às vezes é necessário conhecer as pessoas, em que áreas têm experiência, e chegar a eles e colocar ou sugerir um grupo, ou sugerir que participem num grupo de trabalho e obter a participação dessa forma. Fala, Eduardo. Eu vejo isto assim, desta forma, apesar de que há pessoas que estão durante 4 anos e às vezes não sabemos nada deles, nós podemos pensar que querem ir a Londres, que querem ter uma viagem livre ou gratuita. Quando estão em contato com eles, quando vão a Londres, não vão estar de férias, vão estar em contato conosco. Se nós observamos isso nessa perspectiva, isso é positivo, que esta ALS se apresente e diga, eu quero estar lá com vocês. José está com a palavra. José Arce para os registros. Obrigado, Eduardo. Na verdade, a experiência de Lakhalo na Costa Rica foi completamente diferente. Tiveram a possibilidade, como pretendemos dar agora, a todas as ALS. Estou falando da minha região, isso não significa que se estenda, mas a maioria respondeu. Mas nem todas, algumas fizeram um pouco de turismo. Ninguém disse que não possam fazê-lo, mas não no horário de trabalho da ICAM. Na nossa região, eu acho que nós devemos fazer testar realmente o que está acontecendo. É a experiência da nossa região e faz pouco tempo que aconteceu isso na Costa Rica. Mais alguém? Ciranos para os registros. Concordo claramente com o ponto de que nós precisamos instá-los a participar mais. E Lakhalu começou com uma iniciativa de trabalho simples sobre os spotlights das ALSs, isto é, focalizá-los em cada uma das ALSs e durante os chamados mensais, essas ALSs devem apresentar informação, fornecer informação a todos os outros, compartilhando com as outras ALSs. Nós iniciamos essa apresentação individual de cada uma das ALSs antes de Pequim, porque muitas pessoas quiseram se apresentar como voluntários e expressam interesse de falar sobre eles mesmos, e quando nós mostramos que são realmente importantes e que é importante para nós, eles se sentem valorizados. Espero que possamos continuar com essa iniciativa chamada Spotlight em inglês, porque é uma boa prática. Fala Eduardo e diz, tem a palavra Garth. Fala, Garth. O pessoal está fazendo algo para formalizar essas showcases que iniciamos com as ralos. Sabemos algo disso, além do pessoal? Fala, Silvia Vivanco, para os registros. Quanto aos showcases, fala, Garth. Em Pequim foi a ideia de FAD e nós queríamos fazê-lo de cima para baixo. Mas não sei se há acompanhamento sobre isso. Fala, Silvia Vivanco. O que nós estamos fazendo é que em cada reunião da ICAN nós temos um showcase, cada uma das ralos, e é a iniciativa de La Ralo ter um showcase mostrando o que é feito a eventos folclóricos. E quanto ao spotlight, temos na Ralo e temos a Pralo, que fazem um spotlight, que é um exercício de difusão interna. Todos os meses, uma ALS apresenta uma atividade. Isso é feito dentro de At Large. Mas não é um exercício vertical de cima para baixo. Isso surgiu dessa comunidade. Fala, Garth Bruin. Devo ver o que disse o FAD, porque acho que ele queria formalizá-lo. Fala, Eduardo. Obrigado, Garth. A iniciativa que você está tomando é o que estão fazendo na Halo. Isto é que estão instando todas a Halo a fazer a mesma coisa, instar as pessoas a que falem sobre as ALSs, porque ouvir sobre as ALSs é uma boa ideia. Isso é algo que não tenho certeza de como é feito em forma vertical de cima para baixo, mas deveria ser feito pela Halo. Glenn está com a palavra. Sou Glenn para os registros. Concordo com o que foi dito. Concordo com a iniciativa tomada há um ano atrás. Mas tenho muito feedback aqui. Estou sentindo eco. Quero ir de novo para a ideia do Garth de alocação de tarefas. Acho que isso devemos vê-lo e pensar seriamente se, como pensamos, a alocação de tarefas, porque é uma tarefa que custa e deve. Não queremos que as pessoas fujam. Temos muitos exemplos das pessoas que vêm a estas reuniões e ninguém está colocando uma arma na cabeça para dizer que eles têm que participar. Essas pessoas devem ser conscientes e nós também devemos ser conscientes de convencer. E há muita responsabilidade. De outro lado, solicitar voluntários é um desafio. Tijane está com a palavra. Fala, Tijane. Tudo o que você falou é muito importante, mas a pergunta era outra. Eu perguntei como podemos dar construção de capacidade sobre as questões que vão estar sendo debatidas durante a reunião de cúpula, porque não queremos que as ALS venham somente para ouvir e para ver. Queremos que contribuam. Estou pensando em utilizar a plataforma online. Isso é o que podemos utilizar, mas penso que vamos precisar de mais. Vamos utilizar a plataforma online, mas precisamos de mais. Eu pergunto que tipo de ferramenta, que tipo de capacitação e de aprendizagem devemos oferecer. Fala, Eduardo. Quando você fala de aprendizagem, está se referindo a materiais ou a maneira? Fala, Tijani. A maneira. Fala, Eduardo. Já falou da lista de e-mails como ferramenta de comunicação. Também falamos de ter seminários online. Fala, Tijani. Como queremos que eles sejam implementados? Essa é a pergunta. Fala, Eduardo. Para esclarecer, quando você diz como, o sistema de mentoria, de seminários web... Fala, Tijani. Sim, é um seminário web. Vai ser um curso online ou simplesmente usar a plataforma online. Essas são as ferramentas que devemos levar em conta. Fala, Cirana, para os registros. Com base no que foi observado na análise da pesquisa e com base no que as pessoas queriam ter antes, da pesquisa para Atlas 2, sobre o que queriam durante a cúpula. Devemos ver as ferramentas e levar em conta as ferramentas a serem implementadas. Por exemplo, queriam informação antecipada antes da reunião cúpula. Então, poderíamos apresentar a informação, colocar na wiki, acrescentar na lista de distribuição de e-mails, solicitar que se incorporem às listas. O site da ICAM pode estar postado também. Compartilhar o mais possível para que eles tenham a informação. Mas se todos esses anúncios, essas pessoas não leem a informação, não podemos fazer nada. E a mesma coisa se vê na participação durante a reunião cúpula em si mesma. Podemos dar tanto quanto nós possamos dentro da capacidade que nós temos, dependendo do que eles expressaram nos resultados do questionário. Mas não podemos fazer mais do que isso. Fala, Eduardo. Muito obrigado, José. Fala, José Arce. Eu sei que é importante. Gostaria de destacar uma situação em que Lakhalu experimentou em Costa Rica, na Costa Rica. E não quero ver outras regiões. Quero ver que outras regiões compartilham esta situação. Porque muitas pessoas das nossas comunidades passaram para outra organização somente para viajar a Costa Rica. Isso é importante. Então, por favor, certifiquem-se de que todas as pessoas que vão viajar ou que vão viajar não façam isso. Não façam algum truque. Sandra está com a palavra. Fala, Sandra Hofer-Richter. Concordo com o que foi dito e quero acrescentar algo. Acho que a plataforma de aprendizagem online mais as ferramentas online são as únicas formas de preparar a comunidade. Não é uma perda de tempo. Não temos tempo para fazer construção de capacidades em forma presencial. Isso é uma perda de tempo para a comunidade. Para ter interação, o que sim podemos fazer quanto a evitar o que José acaba de dizer, evitar que as pessoas erradas tenham uma vantagem. Nós poderíamos implementar um sistema na plataforma online pelo qual as pessoas devem acompanhar o curso online antes de poder solicitar uma ajuda de custo para a viagem. Não se trata de créditos, mas que devem provar que têm um entendimento básico através dessas ferramentas online. E, dependendo das regiões, os presidentes, os secretários, os grupos de trabalho de capacidades, nós deveríamos nos ocupar do conteúdo que vai ser oferecido nesses materiais de cursos. Podemos utilizar materiais que já existem na plataforma ou também podemos ter algum curso. Poderíamos decidir qual seria a melhor opção ou uma combinação das duas possibilidades, mas solicitar que cumpram com o curso, que façam o curso antes de pedir fundos. É, acho que vai dar algum sentido antes de entrar no debate, antes de chegar a Londres. Não sei se essa é uma situação possível ou não. Fala, Eduardo. Muito obrigado, Sandra. Queria fazer um comentário. Todas as ALSs que querem participar na reunião de cúpula devem preencher, devem completar esse questionário. Se não fizerem para meados de fevereiro, para essa data, devemos dizer à unidade de viagem da ICAN quem vai falar e quem não vai viajar. Se não temos essa informação para essa data, vai ser muito difícil reunir todas essas pessoas e conseguir que assistam a esses cursos de capacitação. Precisamos ter respostas dessa pesquisa. E todas as respostas obtidas até este momento custaram muito trabalho. Tivemos que enviar e-mails, fazer muito esforço. Então, eu não acho que tenhamos tempo de fazer algo como que você está dizendo, como uma atividade extra. Mas vamos pensá-lo, vamos levá-lo em conta. Sou Aliane Michal. Acho que não é o momento de ver quais são as ALSs que responderam à pesquisa, sim ou não. Mas uma vez que a ALS responde à pesquisa, pode comparecer, pode assistir à reunião de cúpula. Vamos ver o que disse Tijane com relação à criação de capacidades. Nós queremos que as ALSs venham para terem uma ideia do que vamos fazer e como queremos contribuir à reunião de cúpula. Então, o seminário web vai ser uma ferramenta maravilhosa porque vai permitir ver quais são as pessoas que ainda não estão participando muito na comunidade ICAN e depois fazer um acompanhamento com a plataforma online. Mas eu não quero que isso condicione a sua participação na reunião cúpula porque já ultrapassamos essa etapa. Fala, Eduardo. Garça está com a palavra. Eu deixo você ir, desculpem. Outra coisa que nós podemos fazer é montar um conjunto de ferramentas, um toolkit, para que as ALSs possam consultar, ler, antes de viajar para a reunião cúpula. Acho que isso é muito fácil de fazer. Garça está com a palavra. Fala, Garça. Burry, presidente de Nahalu. Obrigado, senhor presidente. Essa seria uma oportunidade de colocar à prova a Academia de ICAN com as ALSs que, em geral, não assistem à reunião. Seria muito bom como feedback. Fala, Eduardo. Quero esclarecer um ponto. Quando diz por aprova a Academia da ICAN, quer dizer que a Academia da ICAN faz parte do evento, fala Garth Bruin. Bem, não como requisito, porque para nós já é tarde para fazer isso, mas sim que seja uma oportunidade, uma ocasião para convidar as pessoas a utilizar a academia. Fala Sandra Hofrichter. Sim, entendo o que você diz e concordo em que talvez seja tarde demais, mas podemos fazer o seguinte, temos o curso ICAN 101, esse curso básico sobre ICAN, que vai ser desenvolvido pelo pessoal e também temos um programa para capacitação de liderança. E a Academia da ICAN não se ocupa da capacitação da liderança, se ocupa dos programas para os novos participantes e outras questões. E o que podemos fazer imediatamente é enviar esse material desse curso ICAN 101, esse curso básico da ICAN, para aquelas pessoas que não estão tão relacionadas com a ICAN, que não têm uma compreensão tão profunda, talvez possam ir para a sessão de CCNSO. Essa é uma ferramenta de aprendizagem aberta, todos podem utilizá-la. Nós propusemos certos cursos para um nível inicial, outros para um nível um pouco mais avançado, e assim eles podem estar preparados, podem se preparar eles mesmos de maneira autônoma. Essa é uma proposta que eu estou fazendo. Fala, Eduardo. Muito obrigado, Sandra. Fala, Tijane. Vou dizer o que eu entendo de todo esse debate. Para fazer a criação, vamos utilizar a plataforma online. Eu vou trabalhar com as pessoas que se ocupam da plataforma online para ver se podemos adaptar esse curso, o Kaikan 101, para que seja pertinente às nossas necessidades. Em segundo lugar, podemos utilizar seminários web ou podemos enviar e-mails. Então, se montarmos esse conjunto de ferramentas, esse toolkit, como o senhor disse, podemos enviá-los às ALSs. Entendi bem? Fala, Eduardo. Sim, acho que sim, que isso é correto. Eu queria fazer uma síntese do que falamos sobre para fazer com que a HALUS participe através dos e-mails, presença online, seminários web e esse conjunto de ferramentas ou toolkit. Esse curso ICAN One-on-One da Academia da ICAN é algo que nós podemos implementar. Fala Olivier Crepin Leblon para o registro. Muito obrigado, Eduardo. Muito bem, estivemos falando da plataforma de aprendizagem online. Infelizmente, eu não pude estar nessa sessão, mas os comentários formais que nós recebemos são que a plataforma ainda não está à altura das circunstâncias. É necessário continuar trabalhando na qualidade do conteúdo e em como o conteúdo é apresentado, porque se lê como se fosse um livro, e não deve ser nem um livro, nem uma apresentação. Deve ser uma apresentação interativa para que as pessoas participem. Se as versões beta da plataforma online ou responsáveis por essas provas das versões beta fizeram justamente eles esses comentários negativos, e isso me preocupa, que as ALSs não estão colocando nada em jogo, querem aprender num nível muito mais básico que o nível dos líderes que depois vão assumir cargo de liderança. Então, devemos dar impulso a isto em dois níveis. Primeiro, o conteúdo, do ponto de vista do conteúdo. Nós devemos gerar o nosso próprio conteúdo. E, em segundo lugar, devemos exercer pressão para que os conteúdos publicados estejam à altura do nível da ICAO. Fala, Eduardo. Muito obrigado, Olivier. Acho que temos uma pergunta de um participante remoto. Sou Matt Astiani para os registros. Temos uma pergunta de Badouan Shondi que diz, por que não fazer um estudo de especialistas para compreender todas as questões que estamos enfrentando? Fala, Eduardo. Estou um pouco confundido. Quais são as questões que as ALSs não participam? Quais são os pontos? Sandra, pode falar. Fala, Sandra, para os registros. Quero responder a Olivier. Sim, houve muitas críticas na sala, mas todos nós concordamos em que esta vai ser uma ferramenta de muita utilidade. E acho que temos um curso, um módulo que se chama ICAN 101, um curso básico. Mas também temos um curso da CCNSO. E hoje será lançada oficialmente a plataforma de aprendizagem, numa sessão que começa às 16 horas. e acho que podemos desenvolver algum dos módulos de maneira tal que sejam úteis para que a nossa comunidade possa participar na reunião de cúpula. Tem tempo até a reunião cúpula iniciar, tem tempo para se preparar antes de organizar as viagens. Então, tem mais ou menos 6 meses para se preparar quanto ao conteúdo e trabalhar com esse conteúdo. E acho que nós podemos implementar esta ferramenta como parte das nossas tarefas de divulgação para as nossas ALSs. LACHALU tem um programa de criação de capacidades avançado muito bom que já está sendo implementado. Talvez isso possa ser implementado como uma ferramenta de aprendizagem online. Há outros grupos de partes interessadas, outras unidades constitutivas também, que podem dar, oferecer uma ideia. Eu não sei ler em espanhol, mas posso sim ver como é o roteiro que vocês têm. Talvez vocês possam assumir a liderança e fazer com que o programa que vocês têm para a sua região esteja na plataforma global da ICANN. Fala, Eduardo. Tijani, você quer responder? Fala, Tijani. Não vou. Fala, Tijani. Não sei se vocês já viram a plataforma de aprendizagem online, se vocês viram o curso ICANN One-on-One. Eu fiz desde o início. É uma ferramenta muito boa. Eu entendo as críticas, eu sei que foram feitas pelos líderes, entendo isso porque eles querem algo profissional. O que acontece é que eles publicaram o material já existente neste módulo ICANN One-on-One. Mas é muito informativo, está muito bem incluído lá. Podemos ir lá e encontrar toda a informação necessária. Houve alguns problemas pequenos. Eu enviei um e-mail para explicar que deviam ser corrigidos esses pequenos problemas e me disseram que foram corrigidos. Alguns não foram corrigidos. É uma ferramenta muito boa, não é perfeita, mas o que podemos dizer em alguns meses é ouvir como construir ou gerar novos materiais nesses meses. Devemos ser realistas, quem vai poder fazê-lo? Eu prometo que vou entrar em contato com as pessoas da plataforma online para tentar adaptar o conteúdo desse curso ICANN 101 para que seja pertinente às nossas necessidades de acordo com os resultados da pesquisa. Inclusive, se isso não pudesse ser feito, todo esse curso ICANN 101 pode ser utilizado. Não é perfeito, mas pode ser utilizado. Muito obrigado, Tijani. Muito obrigado. Estamos nos aproximando do final da hora e devemos ver a criação de capacidades e ver como as pessoas podem se preparar para a reunião. Eu sou consciente do tempo e do trabalho que é necessário fazer. Por exemplo, o website, com quanta antecedência vai estar disponível? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de antecedência? Se nós tomarmos o exemplo da ICANN, há um seminário web que é feito na semana anterior e nos atualiza sobre os debates que serão feitos. Tomando esse modelo, nós podemos fazer os nossos seminários web para as ALSs 1 ou 2 semanas antes de ir para a reunião. Mas, para poder apresentar esses seminários, devemos fazer um trabalho prévio. Então, eu queria ter esse panorama, porque todos estamos aqui para ajudar. Então, eu quero ter um panorama, uma ideia de quanto tempo o senhor considera que é necessário para montar um seminário web com base nos resultados da pesquisa. Alguém pode dar uma resposta ou dar uma ideia? Fala, Eduardo. Muito bem, estão me dizendo que com 3 meses temos tempo suficiente, mas talvez não seja suficiente, porque se vamos ter um seminário web em junho, vamos ter que trabalhar nesse seminário web pelo menos 3 meses antes. Acho que isso pode ser feito, porque para esse momento vamos saber exatamente quais eram os resultados da pesquisa e vamos poder montar algo. Tijani. Fala, Tijani.
É verdade. Acho que para quando a gente chegar na Singapura, já deveremos ter todos os programas prontos e começar a partir daí com a nossa primeira atividade para a criação de capacidades. Fala, Eduardo. Muito bem, muito obrigado, Tijani. Eu diria que antes da reunião na Singapura, devemos já contar com algum programa, ter alguma coisa já pronta. E eu diria antes, né, da Singapura, para poder começar a debater na linha de tempo, no cronograma, sobre, no qual nós estamos pensando em ter alguma coisa para final deste ano, alguma coisa para poder analisar de forma presencial, uma vez na Singapura, de forma presencial. Nós estivemos falando sobre todas essas ferramentas, porém, basicamente, a ferramenta de comunicação que temos é o correio eletrônico. Então, e proponho o seguinte, não sei se seria apropriado, ter uma lista específica de correios eletrônicos para a ALS que responderam à enquete, à pesquisa. Apenas para isso, o que vocês acham? Poderiam me ajudar? Há uma lista de correios para todas as ALSs da região, porém, não sei se seria apropriado uma para a reunião cúpula e para os temas relacionados com a cúpula para as ALS. O que vocês acham? Fala, Siranush. Não para todos os contatos, e sim para as pessoas que responderam, né, à enquete. Claro, fala Eduardo, lógico, se fala Garth Bruin. Não acho que seja uma má ideia. Nós na região, digamos, há pessoas na região que por diferentes motivos não podem viajar e talvez elas não respondam. No entanto, querem continuar participando. Então, não gostaria de excluir pessoas que estão interessadas no assunto e que por algum motivo elas não podem viajar. Está falando Eduardo. Esta ideia específica é porque essas pessoas, nesta lista de correio eletrônico, são as pessoas que vão viajar. É claro que todo mundo pode participar, não é que vai ser uma lista fechada. Mas, se vamos falar de questões específicas relacionadas com a cúpula, por exemplo, eu sou interessado em narrá-lo. Em geral, eu digo, não sei se vou querer saber se vai acontecer, que vai acontecer tal ou qual dia, se eu não vou estar nessa cúpula. Eu gosto quando ninguém propõe ideias. Bom, não viu? Vamos lá. Fala, Darlene. Concordo com Garth, mas ao mesmo tempo, não queremos encher todas as... os correios eletrônicos, né, das pessoas com muitos e-mails, quando eles decidiram que não participariam. Então, acho que seria uma boa ideia ter uma lista com apenas aquelas pessoas que vão participar da cúpula, que decidiram participar. Fala Rafa Tani para os registros. Eu concordo plenamente com o comentário prévio. Fala Eduardo. Então, vocês estão dizendo que devemos ter uma lista dessas características ou que podemos começar incluindo todo o grupo e que as pessoas vão se eliminando, né, da lista caso eles não queiram receber, né, os correios, é isso? Eduardo continua. Deixa eu ver se eu entendi. Os correios que a gente tem do grupo que respondeu à enquete são aqueles que vamos utilizar para esta lista de correios eletrônicos. Se dizemos para o resto das pessoas, olha, se você quiser participar, você tem que se incluir na lista, se agregar na lista. Tijani, agora com a palavra. As pessoas que responderam à enquete vão ser consideradas. As pessoas que não responderam a enquete ou ao questionário, bom, acho que não vai ser útil, né, incluí-las nessa lista de correio eletrônico para a reunião cúpula, pois se elas não responderam a enquete, isso significa que a ALS não existe ou que não estão interessadas na ICAO para nada. Porém, as pessoas que responderam a enquete, mesmo não viajando, acho que não tem problema que essas pessoas participem. Fala Eduardo Tijani, o que nós estamos dizendo é que nesta lista de correio vamos incluir apenas as pessoas que responderam à enquete. Porém, se houver alguém mais que estiver interessado em participar da lista, é só pedir para ser incluído e vamos colocar. Então, é uma ação a ser concretizada. O pessoal vai criar uma nova lista de correios eletrônicos para a cúpula, para as pessoas ou para os grupos que responderam à enquete e que incluíram seus correios eletrônicos. E o propósito desta lista é nos comunicar, né, entre nós, manter a comunicação com relação a temas que têm a ver com a reunião cúpula. Se há um tema da Gênesis, vamos tratar na lista, que estamos sempre, como fazemos sempre. Todo mundo concorda? Muito bem, obrigado. Continua, Eduardo. Fala Ali Al-Meshad. Então, estamos de acordo com datas, tentativas para comunicar, criação de capacidades, outras coisas. É, temos que criar uma linha de tempo. Estamos falando de seminários web, justamente para ver se queremos fazer uma semana antes do evento. Se for o caso, 3 meses antes, nós devemos começar a criar, a desenvolver a informação que vamos apresentar. Não sei se com 3 meses de antecedência será suficiente. O que vocês acham? Há muitas pessoas presentes na sala, experientes. E fazer um seminário web, não, me parece que não é necessário, não vai levar muito tempo. Há muita informação disponível, porém, essa informação tem que ser adaptada conforme os resultados da enquete. Não sei se respondi a pergunta, mais ou menos. Fala Ali Al-Mishal. Bom, temos que ver se as ALS estão preparadas para esse seminário web. Ao menos que elas tenham um cronograma. Fala Eduardo. Eu tenho uma pergunta para o pessoal que vai nos ajudar a armar esse conjunto de ferramentas ou toolkit. Quanto tempo vai levar armar esse kit de ferramentas? Fala Heidi Ulrich para os registros. Bom, isso vai depender do material que vocês queiram incluir nesse conjunto de ferramentas. Se se trata de material existente, como os guias para principiantes, acho que já temos várias. Mas vai depender do conteúdo que vocês desejam incluir. E depois da reunião da Singapura, nós podemos começar a encaminhar, né? Se vocês estão falando em cópias impressas. Está falando Eduardo Dias. É, se são cópias impressas, a gente pode mandar por correio. Também podemos mandar num pendrive, né? Numa memória. Bom, vocês decidem. Fala, Eduardo. Alguma pergunta a respeito? Também se falou de presença online num website para que as pessoas vejam o que está vendo na reunião cúpula, os materiais, etc. Isso é uma coisa, digamos, vocês podem ajudar nisso. Precisamos, como grupo, decidir, né, que tipo de material queremos incluir. Fala Heidi para os registros. Duncan Burns está aqui na sala. Ele é vice-presidente de comunicações. Talvez ele queira fazer alguns comentários sobre os materiais que a ICAO pode prover, o que vocês possam precisar. Fala Eduardo. Precisamos armar juntos um cronograma, uma linha de tempo. Por isso, Hoje à tarde poderíamos falar um pouco mais a respeito dessa questão. Agora que já estamos aqui neste ponto, vamos pensar juntos como podemos chegar no próximo, na próxima questão, no próximo âmbito. Na Singapura, vamos ter a chance de falar mais uma vez, né? Assim, pessoalmente. E assim concluir as atividades que precisamos implementar para assim estar prontos para Londres em junho. Muito bem. Podemos, então, podemos agora nos focar na questão de relações públicas com Sally.
Ok. Okay, sorry, I'm doing millions of things.
Fala, Olivier. Estou fazendo milhões de coisas, né? Então, bom. Eu faço parte do subgrupo de relações públicas criado em Londres, que criou um Sol em Londres por Sally Costerton. Vocês sabem que a reunião de Londres será número 50. A cúpula não é a única coisa importante que irá acontecer. Haverá outras atividades importantes que a ICAO está planejando. Sally Costerton incluiu um grupo de todas as pessoas que estão morando no Reino Unido, em Londres, a fim de preparar um programa para a coordenação de todos os eventos, a agregar uma sinergia nesses eventos que serão desenvolvidos. Isso vai nos dar a possibilidade de fazer mais do que um showcase, mais do que um conjunto de atividades com as pessoas e com as ALSs que estiverem presentes. E é por isso que nós temos o grupo de trabalho de relações públicas que trabalha na preparação da cúpula de Atlas. E este grupo de preparação vai trabalhar muito com o grupo de trabalho de participação global. Há uma sinergia com relação à coordenação de ambos os grupos. E assim podemos economizar parte dos recursos e utilizar o que está disponível, o que já está disponível, digamos. Se preparou para outras partes importantes da ICAO, para outras atividades. Também precisamos dar a nossa contribuição dentro do processo da ICAO, principalmente sobre o que será desenvolvido em Londres. É bom poder contar com uma cúpula, porém, se podemos ter uma cúpula com uma interface conectada com tudo o que vai acontecer em Londres, isso vai ser duplamente bom. Não sei se é possível traduzir exatamente isso. Duncan está com a gente para compartilhar um pouco do que vai acontecer. Ele já esteve em outras reuniões em Londres. A próxima reunião será em dezembro. Estou dizendo muito, talvez. Então, bom, podemos passar a palavra para Duncan Burns, que vai nos falar um pouco mais. Bom, fala Duncan Burns. Obrigado, Olivier. Muito bom dia. Como Olivier disse, um almoço informal fizemos. Tivemos um almoço informal com os membros da comunidade que residem em Londres para falar sobre a reunião número 50, as diferentes oportunidades, a interesse nos novos GTLD, questão de governança, raiz, e como alavancar e melhorar a reunião com 2.000 pessoas e o que devemos fazer com antelação antes de, para que a nossa missão dentro da ICAO e assim poder integrar as pessoas dentro da comunidade em geral.
In mid-December, which Olivia is also...
Temos uma sessão de acompanhamento em dezembro, que Olivia vai participar com sugestões para saber se contamos com os recursos, quais as questões que estão sendo desenvolvidas, se há espaço suficiente no lugar para contar com as pessoas suficientes, né? E também dentro dos temas do Atlas, nas sessões do Atlas, como podemos coletar. Isso será visto durante a semana. Temos um grupo de trabalho. Eu gostaria de trabalhar com vocês para receber ideias, para que façam sua contribuição, para saber o que vocês têm, alguma coisa para dizer, ideias, recomendações. Há diferentes canais abertos para criar conscientização em todos nós. Fala, Eduardo. Algum comentário? Alguma ideia? Sou da Índia, Sivri Siramanyan. Como Olivia disse, é a reunião número 50. Também temos um showcase muito importante. Também temos um departamento dentro do ECAM de comunicações. Quanto ao showcase, é uma preocupação. Em geral, há uma amostra durante a reunião, na mesma sala. Poderíamos ter uma exibição das atividades, sua apresentação de at large, com exibições profissionais nos corredores, para que todos os visitantes da ICAM estejam expostos, né, ao que o at-large está fazendo. E a minha sugestão é que essas amostras, exibições profissionais, ou com design profissional, com alguma ajuda das agências de publicidade, talvez isso geraria uma boa impressão sobre o que at-large faz. Eduardo, agora falando. Mais alguém que queira manifestar-se com relação a relações públicas, coisas para fazer? Esse é o momento. Queremos ouvir as ideias, por isso está aqui Duncan com a gente. Fátima, com você a palavra. Obrigado, Fatimata, né? Que tem a palavra, sou presidenta da Fralo. Eu gostaria de agradecer a Olivier por dar início, né, com essas ideias para criar um vínculo com a cúpula e o que está sendo feito dentro do sistema da ICAM. Acho que seria uma chance muito boa, né, para que nós possamos preparar as nossas ALS, as estruturas at large, sobre as ideias do que nós pensamos seria um modelo a ser seguido. E oferecer algumas contribuições, né, para esse grupo de trabalho que está sendo estabelecido, né? Se vocês não fazem parte desse grupo, pelo menos poderão dar suas contribuições. E também, como comunidade, nós poderíamos ter uma agenda especial nossa, contendo as sessões e com estes temas importantes, pois são temas que já estão no debate e, portanto, devemos fazer a nossa contribuição. Fala Rafatani para o registro. O fato de estarmos baseados em Londres, digamos, deveríamos ter mais difusão do que as agências dos meios ou da mídia, ou a contribuição por parte de relações públicas, ir mais além, né, da comunidade técnica. Isso estou dizendo no sentido dos meios, né, da mídia. Temos The Telegraph, o jornal, temos mais difusão do que acontece na região, porque temos uma audiência global. E o fato de estar em Londres, isso nos dá uma chance para participar com eles, não somente com a ICAM, com a reunião da ICAM, e sim também com a cúpula, né? Quero me certificar de que possamos ter um espaço para poder informar o que a gente faz dentro da at-large, dentro das nossas estruturas, E essa é uma maneira de mostrar o enfoque de baixo para cima da ICAO. E considero que é uma excelente oportunidade, né? Digamos que estar lá em Londres para fazer. Talvez não tenha surgido anteriormente, mas deveríamos aproveitar esta chance que está sendo apresentada, né, para nós. Duncan Burns vai falar agora. Existe um mercado muito importante em Londres, pessoas que estão interessadas nessas questões, e precisamos saber como chegar a essas pessoas. Alguns será através da mídia, outra por criação de capacidade, conscientização. Lá nós deveríamos apontar, né, digamos, nessa área local, nos focar na área local. E at large está havendo uma chance para fazer uma aliança corporativa, talvez, a fim de explicar o que Atlas significa, o que é ICAO, qual as oportunidades para se envolver e assim avançar mais um pouco para fazer uma difusão explicando por que isso é importante, qual as oportunidades. E para esse momento o nosso site será mais acessível, explicando o que a gente faz e respondendo à pergunta de Fatimata. Haverá uma postagem na reunião da Singapura com novas áreas de debate, de bate-papo a mútuo, mercado da mídia, o que é importante. Fala Eduardo Salanieta, agora vai falar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e parabenizar pelo trabalho feito pelo grupo, Eduardo. Também gostaria de fazer uma sugestão, que o grupo de trabalho poderia aceitar ou não. Eu concordo com o que falou Rafik com relação a utilizar os portais nas bases. E temos chances que não deveríamos ter certas restrições, né? Quando nós estamos planejando um evento, se podemos ter uma aliança, por exemplo, com vendedores, provedores, muitos deles têm mecanismos adicionais de orçamento para isso. Selecionando da parte da base global de AdLarge dos produtos de usuários. Eu não vou dar nomes de nenhum provedor e não trabalho para nenhum deles, mas, digamos, colocar, por exemplo, como telas planas que podem estar assim simultaneamente com diferentes ALS, cada uma delas ir mostrando um vídeo, esse tipo de coisas. Se vamos communication Asia, de banda larga, é uma reunião que acontece duas vezes por ano em Singapura, e sei que os americanos têm diferentes shows bastante semelhantes. Então, é uma exibição dinâmica e um contexto dinâmico onde todos esses temas são vistos. É uma excelente oportunidade de mostrar a LS e se celebrar a diversidade das estruturas at large, porque essas são uma das unidades centrais dentro da ICAO, especialmente quanto à questão de interesse público, ou seja, contatar os provedores, os registradores, se eles estão interessados, falar com a filha, se estão interessados em oferecer seu apoio. Muito obrigada. Fala Duncan Burns. À medida que vamos nos aproximando das reuniões, certamente, com certeza, vamos tratar dessas questões. Nós estamos trabalhando como equipe, queremos gerar mais conteúdo em formato de vídeo, imagens mais contundentes. Talvez na Singapura possamos trabalhar com alguns dos representantes que assistiram, participaram dessa reunião, conversar com eles em Singapura, fazer entrevistas em formato de vídeo, dizendo por que as pessoas têm que participar, e não somente na língua inglesa, e sim em todas as línguas, né, que a gente puder fazer isso, pois é isto que podemos dar para vocês, e vocês podem utilizar no nível global a fim de gerar mais consciência, né, e entendimento. Então, se há uma chance para as pessoas participarem, mesmo não estando fisicamente, é uma coisa que pode ser de ajuda para os seus objetivos. Fala Garth Bruff, presidente de Nahalo. Vou retomar o que comentou Rafa, que utilizando os recursos com os quais já contamos em Londres e depois de uma conversa com Siranus hoje de manhã, eu quero perguntar o seguinte: é possível identificar grupos de usuários com deficiências na área de Londres e que eles participem dessa reunião? Vamos começar a falar a respeito disso. Uma das zonas metropolitanas do mundo, com certeza vamos poder encontrar pessoas desse tipo. Fala Duncan. Bom, é uma área na qual nós queremos trabalhar, fala Garth Broom. Não se trata dos conteúdos, se trata das pessoas, fala Duncan Burns. Temos que dar um motivo para que queiram participar, fala Garth Bruin, que possam querer participar para poder utilizar melhor a internet, sendo cegos, surdos ou tendo problemas de mobilidade, fala Duncan Burt. Bom, vamos falar com Olivier para ver como podemos ajudar. Rafi, com você a palavra. Raf está falando. Rafa Tani, para os registros. Com relação ao que comentou Garth, devemos ampliar a nossa presença nessa área e que tenhamos acesso. Não estou falando somente em rampas, por exemplo, vamos ter transcriptores, vamos ter transcrição ao vivo, intérpretes simultâneos nas cabines, pois há pessoas não videntes, né, cegas, portanto, elas não podem ler, porém podem ouvir. É isso uma coisa que devemos considerar. Fala Eduardo. Essa é uma questão muito importante para a ICANN no seu conjunto, não necessariamente para a reunião cúpula. Fatimata agora está falando mais uma vez. Gostaria de acrescentar algo ao que Rafik falou e o que disse Garth. Acho que seria muito bom que a Halo tivesse suporte, ajuda para mobilizar a comunidade. Precisamos de patrocinadores para poder incluir mais pessoas, mais comunidades locais e que participem da reunião. Seria muito bom, como comentou aqui Garth, se é possível contar com a participação de mais membros locais nesta reunião de At Large. Muito obrigado. Fala, Eduardo. Bom, desculpe, quero dar a palavra a Sally Corsterson, assessora da presidência, que está aqui presente. Bom, Sally Corsterson, para os registros. Quero me desculpar, em primeiro lugar, porque eu cheguei tarde, eu tive que participar de outras reuniões. Estamos fazendo algumas coisas aqui que estão bem, mas eu quero que cada coisa esteja no lugar certo. Por exemplo, que participam mais pessoas das reuniões, contar com transcrições, com tradução, etc. Bom, há um grupo de trabalho para a reunião que se está ocupando disso. Estou observando a rede e ela está acenando com a cabeça. Então, suponho que, bom, nós temos que verificar, né? E que são questões que já estão colocadas na agenda do grupo de trabalho e que já foram apresentadas à diretoria, etc. Então, devemos verificar mais uma vez que todas as expectativas das pessoas sejam as mesmas sobre o que vai acontecer, mas isso não é da competência da equipe das comunicações. Somos responsáveis, sim, de ter um plano para a reunião que tenha sido desenvolvido pelo grupo e fazer tudo o que estiver a nosso alcance antes, durante e depois da reunião, a fim de gerar mais conscientização do que está acontecendo. Vocês falam participação com a mídia, com relação à reunião cúpula. Isso é um bom exemplo. Então, queria deixar isso bem esclarecido, né, para que fiquem as expectativas mais claras com relação a quem vai fazer cada coisa. Não quero que e tudo seja feito em silos, né, ou seja, por separado. Bom, tomara eu tenha ajudado para esclarecimento da situação. Bom, Eduardo dou a palavra para Darlene. Darlene está falando.
Estamos falando, retomando o que foi dito por Garth sobre o acesso para as pessoas incapacitadas. Isso deve ser levado em conta em todas as reuniões da ICANN. Eu me lembro na Costa Rica, não sei se vocês se lembram, que esse prédio era enorme, era necessário usar escadas para chegar às reuniões. Se tinha alguém em cadeira de rodas, era muito difícil se mobilizar. Então, é necessário garantir que as pessoas incapacitadas não estejam impossibilitadas de participar nas reuniões. Fala, Sally Casterton. Isso é algo bem específico. Quando eu estive aqui antes, tivemos um bom debate com esse grupo sobre esta questão, exatamente. E tivemos a equipe de participação da ICANN, de participação de partes interessadas da ICANN, exatamente para melhorar isso. Tivemos um grupo com membros de toda a comunidade, não somente da comunidade da LAC, sobre isso, acerca das questões de acessibilidade para os grupos de pessoas incapacitadas, para diferentes grupos de pessoas, pessoalmente ou de forma remota. Isso é algo que definitivamente nós devemos nos ocupar disso. E a partir desse momento em que nos encontramos, já começamos a trabalhar com a minha equipe. Christopher Mongini está liderando esse projeto. Ele é o líder de participação para a América do Norte. Então, gostaria de... Se alguém quer participar nesse debate, por favor, entre em contato com o Christopher. Digam que querem participar e vamos avançar com esse projeto. Fala, Eduardo. Há um grupo específico para a cúpula que foi implementado para relações públicas. Esse é o grupo que trabalha junto. E vocês podem ver a Wiki. Oliver e eu estamos ali, Carrasco, da América Latina, Vitor. Desculpem como eu pronuncio os nomes. Vitor Nonan, Pastor Peter Ormagon, Baldrin Shom, Arumbam Adragwam, Evan Leibovich, Wolfgang Klanwächter, um novo membro da junta diretiva, deveria ter praticado esses nomes antes, Juan Manuel Romas e Garth. E vou convidar todos os que estiverem interessados em fazer esse esforço de relações públicas a se incorporarem a nós, se incorporarem a esse grupo, porque vamos ter muitas ideias e quantas mais ideias tivermos, melhor serão os resultados. Melhores serão. Fala Duncan Burns. Talvez possamos ter um compromisso regular com esse comitê. Quando começarmos a planejar para Londres, não sei com que frequência vocês querem fazê-lo. Talvez possamos ter uma sessão física em Singapura, porque vamos estar tão próximos de Londres. Queremos ter um ponto de ação para concretizar nesse ponto, nesse aspecto. Quer redigi-lo? Fala, Eduardo. Estou tentando traduzi-lo ao espanhol ou expressá-lo em inglês. Fala, Duncan. estabelecer um grupo de trabalho para a reunião Cúpula de Londres, por parte do pessoal da ICANN e as pessoas de relações públicas. Fala, Eduardo. Acho que vamos falar com o grupo antes de Singapura. E, por favor, qualquer ideia que tiverem, apresentem. Se a ideia for boa, vamos aceitá-la. E se não for tão boa assim, vamos fazê-lo depois ou não será feito. Essa é uma ocasião para todos nós. E esses são os grupos e as coisas com as que vocês deveriam se envolver, porque fazem a diferença para que a cúpula ou uma reunião tenha mais êxito. Sou o Sibel Subramanian. De novo, Garth falava de criar... de chegar aos grupos de incapacitados. Ele está muito ligado aos grupos de consumidores. Por que não nos focalizar também em obter os grupos de consumidores da Europa para que participem e se vejam expostos às questões da internet? Isso é algo que nós poderíamos fazer através da sua rede, que tem 20 ou 25 grupos. Participar, e quando eles participam sem fundos da ICANN, isso vai dar uma dimensão de usuário completamente nova à nossa participação. Então, é necessário levar isso em conta. Garth Brint diz, sim, é mais trabalho. Eduardo diz, fala, Eduardo. Alguma ideia sobre como... podemos melhorar as relações públicas, algo que vocês queiram fazer. Eu ia falar do vídeo, acho que é uma excelente ideia. Que as pessoas apresentem suas expectativas, como se envolveram com a ICANN, quais são as motivações. Rafa Tani para os registros. Para a equipe de comunicações, isto é o que nós estamos apresentando. E podemos construir acima disso. Talvez possamos dizer que assim funciona bem ou não. Fala Duncan Burns. Parte disso está na fase de planejamento. Está sendo tratado nos almoços informais de Londres para tratar a questão da Atlas. Temos os canais. O que queremos saber é quais são os objetivos, a quem nós estamos querendo alcançar, que querem conseguir esse tipo de planos. Eu me reservo a possibilidade de falar com o grupo de trabalho, mas deveríamos ter informação específica. Fala, Eduardo. Nós temos outra ação a ser concretizada. Fala, Olivier Crepin-Leblon. Muito obrigado, Eduardo. Eu queria sugerir que com Rafit... ele passa muito tempo em Londres, talvez possa ser incluído num grupo que trata essas questões, porque seria muito útil nesse grupo de relações públicas, porque eu nem sempre estou em Londres. Eduardo, podemos acrescentar o Rafit no grupo e na lista de e-mails? Eu tenho um ponto de ação a ser concretizado, um grupo de trabalho para Atlas. Esse grupo de trabalho deveria se reunir e pensar o que nós queremos conseguir com a reunião de cúpula. Colocar ideias e fazer uma tormenta de ideias, um brainstorming, para ver o que nós queremos conseguir. E depois voltar a vocês, a Duncan, e ver como isso se encaixa no que você quer propor. O Comitê de Relações Públicas teria ideia sobre o que nós queremos fazer com a reunião cúpula. Com o objetivo de ter um grupo de trabalho conjunto com o pessoal para avançar nas relações públicas. Fala Rafa Tani. Temos uma lista de coisas que nós estamos procurando na primeira Atlas. Isso pode estar em informação concreta para não começar realmente de zero. Fala, Olivier. Wolf, você esteve no grupo de preparação da Atlas 1. Você se lembra se houve algum tema específico sobre relações públicas? Eu sei que não era especificamente o seu campo de ação, mas acho que talvez você seja a única pessoa do grupo de preparação para a primeira Atlas. Fala, Wolf Ludwig. Muito obrigado, Olivier, por sua consulta. Sou Wolf Ludwig para os registros. É um bom ponto. Digamos que não era, naquele momento, uma prioridade. Éramos muito modestos. Todo mundo sabia que, em at-large, estávamos numa mesa pequena, não éramos muito levados a sério na ICANN, éramos um pequeno grupo de representantes de usuários, na parte mais afastada do sistema. E nós estávamos lutando, através da reunião em cúpula, para ter reconhecimento de algum modo. Então, as nossas ideias quanto às relações públicas não estavam tão desenvolvidas assim, por dizê-lo de algum modo. Estávamos mais focalizados em dois aspectos. Um era a programação, eu era o presidente dos conteúdos, do grupo de trabalho de conteúdos, e Evan era responsável pela área de logística. Essas eram as duas prioridades essenciais. E, logicamente, devíamos trabalhar com o diretor de at-large naquele momento para saber o que nós podíamos fazer através dos canais internos, para saber qual era a promoção para a próxima reunião cúpula e fazer circular informação interna, um folheto. Mas, independentemente disso, não houve maior comunicação para o mundo exterior. Acho que houve um artigo em ISET que foi facilitado por mim, e acho que a Mônica era a editora responsável. Mas não houve muito mais do que isso. Para nós, a Cidade do México eu conheço o ambiente da mídia na Europa e penso que posso ser útil para Londres. E também nós estamos usando uma agência de relações públicas para promover Eurodig. E tem informação detalhada. Mas para o México 2008-2009, eu não estava em absoluto familiarizado com a mídia e não podia assessorar sobre o que podia ser feito quanto às relações públicas para a primeira reunião cúpula. Fala, Eduardo. Rafa Tani está com uso da palavra. Fala, Rafa Tani. Qual era o objetivo do programa? Um objetivo de relações públicas de toda a reunião cúpula? Qual é o objetivo do programa? Qual é o objetivo, como foi estabelecido, para começar assim a construir? Fala, Wolf Ludwig. Era uma prioridade fundamental. A nossa prioridade era convencer a ICANN e a junta diretiva e a diretoria de que não éramos um pequeno grupo menor, de menor importância, mas que tínhamos pessoas profissionais nas nossas filas e que podíamos ser úteis para oferecer assessoramento com relação ao desenvolvimento de políticas. E, finalmente, no final da Atlas 1, nós editamos um memorando com as conclusões-chave da primeira reunião de cúpula, que foi um documento de 60 páginas editado por Evan e por Carlton. E nós entregamos esse documento quando a reunião cúpula acabou. Nós entregamos a Paul Tuning e acho que também a Peter Tuning. E isso foi quando eles perceberam que não tinham perdido dinheiro com o Atlas 1 e teve as primeiras consequências políticas. Nós obtivemos um diretor na diretoria com direito de voto, isso foi em 2009. Isto é, houve uma consequência política. Só o Rafa Tani, de novo, para os registros. Houve uma divulgação, uma razão de divulgação. Foi dizer, vamos criar mais ALSs, ou era se demonstrar a vocês mesmos de que vocês podiam ter outra vaga na diretoria. Fala, Wolf. Outra dimensão e outras expectativas também. Mas, em comparação ao que eu já disse antes, isso era secundário. Fala, Eduardo. Glenn está com o uso da palavra. Fala, Glenn McNack, para os registros. Wolf, qual o termo que você utilizou? Bastardos inúteis, como grupúsculo ou pequenos grupos? O que Duncan e Sally dizem sobre esta questão é como vendê-lo. O que está em jogo? Devemos levar em consideração as mecânicas e depois ir para as bases, comprometer as pessoas com uma conferência maravilhosa. A vida vai ser melhor, o sexo vai ser melhor, ninguém vai dizer bastardo. É isso que deveríamos pensar, como vender para além da reunião cúpula. Eu sou parte de IEEE, fiz uma conferência em Montreal, são todos engenheiros que sentados na mesa. E não vinha um nome para o evento, porque devemos ter um conceito-chave e ter subcapítulos, criar estímulo, impulso. E isso precisa de certa vida, precisa-se de trabalho, pensar, obter materiais. A apresentação de LACNIC ontem foi excelente, foi muito inspiradora. Isso pode servir, eu vou levá-lo para a Sociedade de Internet do Canadá, para que os canadenses façam uma contribuição importante. Precisamos pensá-lo profundamente sobre como integrá-lo, que tenha mais marketing. Nós temos relações com a mídia o tempo todo, para que a mídia esteja presente. Isso nos toca, da abrangência do Olivier, de mim, de outras pessoas que tenham conexões com jornalistas. É necessário impulsionar esses projetos nas universidades. Como chegar aos voluntários, como participar, porque isso sim vai fazer a diferença. Fala, Eduardo. Muito bem. Eu queria dizer também que por isso se chama Grupo de Relações Públicas. Nós queremos falar dessas coisas, queremos melhorar e estender, queremos aumentar as relações públicas, também devemos saber claramente, e por isso também nós trabalhamos com Dan, bem juntos, bem de perto. Precisamos de relações públicas antes da reunião cúpula, durante e depois da reunião cúpula. Queremos dizer ao público e manifestar quais eram os resultados e até que ponto teve sucesso. A Carta Orgânica da Atlas leva em consideração isso e, com base na experiência da Atlas 1, também podemos fazê-lo como grupo e coordenar essas ações, ter os resultados e garantir, certificar-se de que as pessoas dentro de todos esses resultados obtenham bons resultados das reuniões. Fala, Sally Costerton. Vou ter que sair em uns minutos da sala. Então, se alguém tem alguma pergunta a mais, eu tenho uns minutos a mais. Só para esclarecer, queria não misturar as coisas. A reunião de cúpula em si, o processo de relações públicas não é atrair as pessoas. Com certeza vão estar convidados. eles estarão presentes de qualquer forma, todo o âmbito das relações públicas, mas o que é importante é promover o que fazemos, por quê, quem somos e o papel deste grupo de at-large, como está estruturado, a importância dentro da ICANN para expandir por isso, como resultado desse evento, que haja um maior nível de comprometimento dos novos participantes para se unirem às estruturas at large, para que entendam nesse momento como a importância da sua contribuição. O programa seria bastante realista. Isso já foi falado com o Olivier faz uns dias atrás, quando falamos desse programa. Parece lógico que, como parte do nosso exercício de compromisso, a ICANN aumente a base e chegue às margens da nossa sociedade. Isso é excelente numa cidade cheia de mídia, ter esse tipo de conversa, porque é difícil explicar de forma fácil a alguém que é nova por que é importante que façam parte da Atlarte. Esta é uma importante ocasião para fazê-lo. E utilizando as técnicas de relações públicas, podemos melhorar esse diálogo e garantir que esse ponto, Eduardo, é muito importante e que não se trata apenas de publicidade. Não se trata disso. Se trata de uma prioridade. Se trata de que a Atlarte cresça e que os esforços da comunicação devem estar dirigidos a esse objetivo. Fala, Eduardo. Muito obrigado, Sally. Fala isso, a pessoa da Índia. Sally, nós não explicamos isso na Atlas 1. Eu estive na Atlas 1 e a ideia de ter uma Atlas foi periférica. O que eu queria a Atlas 1 era iniciativas, era o futuro da ICANN, responsabilidade e transparência da ICANN e o futuro da governança da internet. E eu fazia parte desse grupo de trabalho para a Atlas 1. Nós tentávamos contribuir dentro da ICANN ao grupo de governança da internet. Como Wolf disse, não éramos levados a sério e não éramos tomados seriamente no processo da ICANN para chegar à diretoria. Mas depois da Atlas, Atlas se transformou. Nós participamos em diferentes grupos de trabalho e tivemos outras atividades não diretamente atribuídas ou cujos temas não nos envolviam, mas pudemos impulsionar outras questões dentro da ICANN. Essa foi a nossa contribuição significativa e também houve outras questões no México que nós poderíamos planejar. A contribuição feita em Atlas 1 poderia ser repetida em Atlas 2. Fala, Eduardo. Uma pessoa que não se identifica fala. Diz, sou Julia Burness. Nós temos algum resumo, e Wolf já me respondeu a pergunta. Temos um memorando de Atlas 1, mas temos alguma espécie de resumo para compreender melhor a maneira de desenvolvimento do debate de Atlas 1? Para mim é importante, porque sou uma nova participante, poderia ser circulado através de uma lista. Fala, Eduardo, muito obrigado. Estamos chegando à hora de encerramento, deveríamos encerrar esta reunião rapidamente. Algum comentário adicional que queiram fazer? Fala, Rafa Tani. Também do ponto de vista teológico, deveríamos dizer quais são os pontos positivos de ser parte de uma estrutura at large e quais são as partes negativas. Como participar com a comunidade em geral? Porque isso seria muito importante. Fala, Eduardo. Muito obrigado. Sou Felipe de Afralo. Estava tentando concordar com o Duncan. Os aspectos de publicidade não é tanto para atrair as pessoas para a reunião de cúpula, mas para criar uma conscientização sobre o papel de at large dentro da estrutura de ICANN. Em algumas populações, é necessário ouvir dentro de at large. Na comunidade da Índia, há programas e pode ser criada uma participação. Isso, localmente, podemos ter certa publicidade da reunião de cúpula Atlas. Fala, Eduardo. Parte da responsabilidade é dizer às comunidades o que está acontecendo e obter a sua participação no trabalho. Isso é importante. Fala, Yulia. Estávamos discutindo isso com Fatimata e com outras pessoas, que seria importante atrair as comunidades locais. Isso vai acontecer na Europa. O ralo seria importante, mas também vamos precisar discutir uma estratégia conjunta para ter maior difusão na comunidade local. Quando estivermos de acordo com isso, vamos poder ter um plano de ação e trabalhar juntos com o Departamento de Relações Públicas, se for necessário, porque em outras direções seria muito útil chegar. Fala, Eduardo, deveríamos encerrar a reunião e condensar o que temos conversado. A conversa de hoje com Duncan foi muito útil, porque quando falamos de relações públicas, o que significa isso? Todo mundo tem uma ideia diferente de que significa isso. Pensando nisso, é muito importante a participação do Duncan, esse grupo que nós estamos implementando para relações públicas. Convido todos a participarem no IAI, porque aí poderíamos falar sobre questões específicas. O que queremos fazer quanto às relações públicas nesse grupo? Até termos isso em claro, e quando isso acontecer, vamos poder falar com o Duncan. Ouvi muitas ideias aqui, foram apresentadas sobre divulgação e a agenda da reunião de cúpula, os showcases. E estas são as coisas que devemos conversar entre nós dentro do grupo. E depois vamos poder avançar. O que vai acontecer é que vamos ter uma teleconferência para conversar sobre tudo isso e para compreender o que significam as relações públicas e quais são os objetivos desta ação de relações públicas. Então, se ninguém tem comentários a fazer, esta reunião encerrada. Desculpem. Não se esqueçam de que temos uma reunião às 16 horas e temos uma linha de tempo que é muito específica para saber como avançar, porque agora devemos ir diretamente. Todos nós esperamos que todos nós possamos participar juntos, porque o resultado da reunião de cúpula não depende de um ou dois de nós. Se trata de um trabalho de grupo. Espero que todos possam participar. Muito bem. Temos outra participação. Fala, Siranus, para os registros. Eu sei que o grupo de serviços já fez muito trabalho analisando esta pesquisa. Todos nós analisamos as respostas e acho que devemos ter uma compilação. Podemos compartilhar com todos os subcomitês desse comitê organizador esse documento para que as pessoas saibam o que as ALS precisam e para avançar, para que todos tenham as suas ideias, porque o grupo de serviços tem essa informação, o grupo da pesquisa ou do questionário tem a informação e depois podemos avançar a partir do que nós já temos. Então, o próximo passo para os outros é saber quais são os passos que nós já demos. Isso seria muito importante de ser compartilhado entre todos. Fala, Eduardo. Eu queria dizer que toda essa informação sobre todas estas questões foi recebida, está disponível na Wiki. Numa página da Wiki. Podem ter acesso, acessá-la e conhecê-la. Por isso temos essa informação, como traduzir essa informação em ações concretas e em eventos para apoiar as necessidades das ALSs. Acho que essa é a parte que nós precisamos desenvolver e eu espero que façamos medidas concretas antes do final do ano para que para Singapura já tenhamos os detalhes já concluídos. Tijani quer dizer mais alguma coisa? Fatimata quer falar? Sim. Fala, Fatimata, para os registros. Quero agradecer e parabenizá-lo pelo excelente trabalho realizado e também para comentar a todos os aqui presentes que nós temos uma reunião conjunta de AFRALO nesta sala às 14h e todos estão convidados cordialmente. Então, por favor, podem participar. Fala, Eduardo. Muito obrigado a todos. Declaramos encerrada a sessão. Eduardo.